Três quartos de hora. Três quartos de hora.
Vai ser a vida com a é. Bom dia, Sr. Dr. Paulo Santos. Eu pergunto se nos está a ouvir.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, Dr. Paulo Santos. Nós vamos então iniciar esta audição a requerimento do Partido Socialista no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação da estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos e agudizados em Portugal. Da parte da Comissão de Saúde, os nossos cumprimentos. Agradecer a sua presença e passo desde já por 4 minutos a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Berta Nunes, parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente do Colégio de Medicina Geral Familiar. É um prazer voltar a vê-lo. Estamos aqui hoje para refletir sobre um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, que é o acesso a doentes com situações agudas ou situações agudizadas de doença crónica. Nós sabemos que isso tem sido um problema ao longo dos tempos, tem-se testado várias soluções. Também sabemos que estamos numa situação pós-Covid e que o Covid desestruturou bastante os serviços de saúde. Aliás, para quem se interessa por isto, talvez seja interessante ler um pequeno artigo do Economist, onde pergunta porque é que os serviços de saúde estão no caos por todo o mundo, digamos, e apresenta basicamente 3 questões. No caso do inverno, as questões da imunidade, que durante 2 anos as pessoas não tiveram contacto com o vírus e bactérias e outros fatores de doença aguda infecciosa. Também a questão de uma procura muito aumentada em consequência de um atraso e durante 2 anos haver uma redução brutal do acesso aos cuidados, que agora pós-Covid levou a um aumento muito grande da procura, e também o burnout dos próprios profissionais, que passaram 2 anos bastante, bastante complicados e agora sentem também os impactos dessa situação. E isto para dizer que durante este inverno nós tivemos picos muito acentuados, por exemplo, do vírus sincicial respiratório e de outros vírus que impactaram na procura de cuidados, nomeadamente em pediatria, mas nós sabemos que durante muitos anos, todos os invernos são um problema e que temos de facto um problema de falta de acesso. E queria saber a sua opinião sobre isto, porque, a nosso entender, o acesso tem que começar nos cuidados primários. E não, a principal porta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde devem ser os cuidados primários, seja mesmo nas situações agudas, e não os serviços hospitalares. E nós temos visto que muitas vezes as pessoas, por dificuldades de acesso aos cuidados primários e por problemas de organização, e aí também queria ter a sua opinião, têm muitas vezes como única porta de entrada os serviços de urgência hospitalares. E quais são os problemas nos cuidados primários que têm que ser resolvidos? Tem que se dar um médico familiar a todos os portugueses com a maior brevidade possível. Sabemos que o Governo está a trabalhar nesse sentido, esperamos que tenha resultados muito em breve, porque de facto ter 1,5 milhão de portugueses sem médico de família tem um impacto muito forte no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Depois também a forma da organização dos próprios cuidados primários, que tenderam durante um período a diminuir o acesso às situações agudas e a privilegiar as consultas pré-programadas e de vigilância das doenças crónicas. Se é verdade que nós vamos ter cada vez mais doenças crónicas, até em função do envelhecimento da população, também é verdade que vamos continuar a ter doenças agudas, embora tenhamos menos situações agudas, via da vacinação, melhoria das condições de vida, etc., mas vamos continuar a ter situações agudas ou situações de agudização de situações crónicas. E então, na nossa opinião, é muito importante que a nível dos cuidados primários esse acesso seja garantido, para evitar, e se criem eventualmente até novas respostas de contacto com o Serviço Nacional de Saúde, de que o SNS 24 é de facto um bom exemplo, mas poderá e deverá talvez haver outras soluções para que as pessoas tenham um primeiro acesso simples, rápido e que não sejam obrigadas a ir aos serviços hospitalares. Por isso,
Sra. Deputada, para terminar.
Sim, focando nos cuidados primários e como é o Presidente do Colégio, na sua opinião, que mudanças deveriam existir nos cuidados primários para melhorar o acesso nas situações agudas e agudizadas, porque nós não acreditamos que a solução seja ir aos serviços de urgência.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Presidente do Colégio da Medicina Geral Familiar por 4 minutos, Sr. Doutor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite de estar aqui, que é com muito prazer que eu faço, com um sentido de missão em relação àquilo que é também a posição da Medicina Geral e Familiar em Portugal e naturalmente na Ordem dos Médicos. Permita-me cumprimentar todos os presentes de uma forma especial, enfim, não porque seja especial, mas porque é alguém que eu considero muito e que fez parte também da minha formação, a professora Berta Nunes, que acabou de intervir, a quem envio também este cumprimento muito especial. A professora Berta remete-nos aqui para uma questão que é uma questão fundamental e que tem a ver com o acesso. Eu diria que há 2 pilares naquilo que é um serviço de saúde no país. Por um lado, o acesso. Por outro lado, a qualidade. Se a qualidade, enfim, temos feito um trabalho que é um trabalho que se tem desenvolvido há muitos anos, começa ainda antes da criação do Serviço Nacional de Saúde, naquilo que é toda a criação das carreiras médicas e a criação das especializações e da forma como os médicos se foram dedicando cada vez mais àquilo que eram as doenças, que é aquilo que eram os problemas de saúde das pessoas, ainda que de alguma forma se tivessem afastado do generalismo, e como sabe o generalismo é fundamental depois para dar uma integração àquilo que é toda a atividade médica, e eu aqui neste médico colocaria com um M grande, porque incluo todos os profissionais de saúde, não apenas os médicos, naturalmente. Assim, por outro lado, há a questão do acesso, e a questão do acesso tem a ver sobretudo com a organização. E esta questão é fundamental, porque depois entronca. Nós podemos ter serviços muito bons, serviços tecnologicamente muito bem diferenciados, mas não vamos conseguir indicadores de saúde e não vamos conseguir resultados em saúde porque não temos o acesso. Veja-se um exemplo do país que gasta mais em termos daquilo que é um investimento em termos de saúde, em termos do combate à doença, nos Estados Unidos da América, e que efetivamente apresentam indicadores mais ou indicadores menor em termos daquilo que é a saúde da população, a saúde dos americanos, bem inferiores às nossas, e portanto a esse nível nós estaremos certamente muito melhor. E estamos muito melhor porque conseguimos organizar este Serviço Nacional de Saúde, que tem muitos problemas, como nós conhecemos, mas que efetivamente tem sido o tampão e tem sido a resposta de todos nós enquanto portugueses àquilo que são as necessidades de saúde das pessoas e, portanto, naturalmente, proporcionando-nos melhor saúde, proporcionando-nos um combate às doenças e proporcionando-nos, naturalmente, a melhor qualidade de vida. E esta questão do acesso é fundamental. A professora Berta não nos coloca a questão do lado dos cuidados de saúde primários. O lado dos cuidados de saúde primários são fundamentais nesta equação. Nós produzimos, como sabe, sensivelmente 35 milhões de consultas por ano ao nível dos cuidados de saúde primários, enfim, num número que tem vindo a ser crescente, que atingiu o pico no ano 2021, no ano de 2022 os números ainda não estão completamente fechados. E destes 35 milhões nós geramos sensivelmente 3,2 milhões de primeiras consultas aos hospitalares. O que significa que nas pessoas que nos aparecem nos cuidados de saúde primários temos de facto uma capacidade resolutiva muito grande e portanto podemos assegurar às pessoas que conseguimos resolver a maior parte dos problemas de saúde que nos são colocados. E atenção que estas primeiras consultas engloba também medicina dentária, que objetivamente não fazemos, engloba também todas as especialidades cirúrgicas que objetivamente não fazemos, engloba uma boa parte das especialidades médicas também onde são necessárias atitudes em termos de diagnóstico, em termos de terapêutica, que são de facto muito diferenciadas e tecnologicamente muito especializadas e que obrigam a uma estrutura hospitalar que responda perante estas necessidades das pessoas e estes problemas de saúde prevalentes das pessoas. Portanto, assim, de facto temos esta capacidade, mas depois precisamos de uma organização que responda a esta capacidade. A professora perguntava-me concretamente qual é o nosso papel e o que é que nós podemos fazer. Bom, nós temos 1,2 milhões, 1,3 milhões de pessoas que não têm médico de família, e isto tem que ser uma prioridade, atribuir médico de família, encontrar forma destas pessoas se enquadrarem no sistema de saúde tal qual nós organizamos. Mas depois temos outros problemas que não têm só...
Doutor Paulo, permita-me, já estamos nos 4 minutos, depois terá a oportunidade, depois de ouvirmos os grupos parlamentares, voltar a usar da palavra, está bem? Muito bem, muito obrigada. E eu passava então a palavra ao grupo parlamentar do PST, deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Paulo Santos, aqui enquanto representante do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, e dizer-lhe, doutor, que o PSD de facto está preocupado com a afluência das medidas às urgências, mas também está de facto preocupado como é que o Partido Socialista só acordou para o problema agora, porque já governa há 7 anos. Além de na intervenção dos seus deputados do Partido Socialista estarem constantemente a tentar branquear aquilo que têm sido as decisões erradas, a falta de estratégia de planeamento para a saúde, e ainda tentarem silenciar quem coloca o dedo na ferida. Ou seja, se fugirmos um bocadinho do politicamente correto e se dissermos aquilo que está mal, começam-nos a interromper. E, portanto, eu tento sempre que estas audições, temo sinceramente que estas audições sejam inconsequentes por causa disso, porque às vezes custa ouvir a verdade e de não se tirarem delas o sumo e as recomendações concretas para a melhoria do sistema de saúde. E para que isto não seja um simples exercício de mise-en-scène política que o Partido Socialista aqui trouxe hoje, eu queria ouvir o doutor, enquanto representante da base do acesso aos cuidados, os cuidados de saúde primários, uma vez que já ouvimos aqui também o Colégio da Pediatria, o Colégio da Medicina Interna, naquela que são as suas observações e nas suas prioridades. Aquilo que eu lhe queria perguntar é de facto, o Governo promete, o PS prometeu, de 2016 para 2017, que daria uma cobertura de médicos de família a todos os portugueses. A minha questão é simples, isso não se cumpriu, há 1,5 milhão de portugueses que não têm médico de família. O Colégio da Especialidade foi envolvido ou está a ser envolvido para o desenho de políticas que permitam atingir esta meta? O que é que falta cumprir, na ótica do Colégio da Especialidade, para se cumprir com esta promessa, que não é só uma promessa eleitoral, isto é uma promessa que é basilar para a saúde dos portugueses. Essa cobertura é, no nosso entender, de facto, o garante de um acesso igualitário e justo aos doentes. Outra questão que surgiu também no âmbito da discussão que já tivemos hoje, porque da medicina interna percebemos que há, de facto, uma prioridade em se resolver os problemas a montante da urgência, ou seja, a tirar os doentes da urgência seria uma prioridade. A nossa questão fundamental é de que forma. E tem sido amplamente debatido, tem havido diversos fóruns, diversas conferências que debatem os temas da urgência, mas, de facto, há aqui uma medida que os colegas da medicina interna trouxeram, que me parece ser importante questionar. Estarão disponíveis, por exemplo, os cuidados de saúde primários, estarão disponíveis os médicos de medicina geral e familiar para instalar nas suas USFs pequenas urgências que tenham capacidade de aceder a raio-x, a gasimetria ou química seca para dirimir ou resolver alguns pequenos conflitos ou patologias menos complexas, evitando assim a pressão sobre o sistema hospitalar? Estarão ou não disponíveis? Porque isso é uma discussão ampla entre os pares. Que outras soluções o Colégio apresentaria para se poder tentar minorar este problema? Sabemos que na discussão da criação da especialidade de medicina de urgência, que não seria uma especialidade que resolvia o problema, mas pelo menos queria dar segurança e mais qualidade ao tratamento, a Associação de Médicos de Medicina Geral Familiar foi taxativamente contra, e eu queria perceber porquê? Porque quando estamos a falar de dar mais qualidade, eu acho que devemos ser todos a favor, não estando aqui a dizer que o PSD quer ou não quer implementar isto, o PS é que não tem sequer opinião sobre o assunto.
Seu deputado, 4 minutos.
Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Paulo Santos, seja muito bem-vindo e aceito os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Chega para falarmos sobre uma questão que muito nos preocupa, que é, por um lado, os cuidados de saúde emergentes, de emergência, cuidados de saúde agudos e, por outro lado, os cuidados de saúde primários, assunto que temos abordado sobremaneira desde que tomámos posse nesta legislatura. E, de facto, Sr. Professor, deixe-me contar-lhe que fui há pouco tempo a um centro de saúde saúde, na Azambuja, que tem, serve 21 mil utentes e que tem lá uma única médica de família. E, portanto, cerca de 80% dos doentes não têm médico de família. Mas podia falar-lhe também de Salvaterra de Magos, podia falar-lhe de Benavente, podia falar-lhe de Vila Franca de Xira, podia falar-lhe de muitos municípios do Ribatejo, que o que acontece é que, apesar de não serem assim tão longe de Lisboa, estamos a falar a menos de 100 km de Lisboa, não têm médicos de família. E este é o drama que temos em Portugal neste momento, pese embora o facto do Sr. Primeiro-Ministro ter prometido, há já bastantes anos atrás, que todos os portugueses deveriam ter médico de família. Obviamente que isto impacta nos serviços de emergência dos hospitais. Alguém que não tem um médico de família a quem possa recorrer rapidamente vai, com certeza, dirigir-se a um centro de urgência hospitalar. Mas também na nossa, e gostava de ouvi-lo sobre isto, sobre o que é que podemos fazer, ou o que é que o Governo pode fazer para que os concursos para médicos de família não continuem a ficar desertos, e como é que se pode promover a entrada na especialidade de Medicina Geral e Familiar de novos médicos licenciados, para que esta carreira de médico de família seja de facto atrativa. Por outro lado, gostava também de ouvir o Sr. Professor sobre a literacia em saúde. Nós sabemos que não é só o facto de não ter um médico de família que leva as pessoas à urgência, muitas vezes é também a falta de literacia em saúde, não saber que no seu centro de saúde pode ter uma consulta, mesmo não tendo médico de família, pode não ter a ver com o facto de não ter conhecimento dos próprios estados de saúde e como é que se pode a valer daquilo que existe em Portugal, causando, de facto, uma pressão sobre os sistemas de saúde. Isso preocupa-nos muito. Por outro lado, também, Sr. Professor, e para lhe deixar um último assunto, porque uma vez que também sou vereador na Câmara Municipal de Santarém e estou muito próprio e muito preocupado com o poder local e com os territórios, gostava de saber a sua opinião sobre a transferência de competências. É que, neste momento, apenas pelas últimas notícias que obtive, apenas 70 câmaras das 380 de Portugal continental é que aceitaram a transferência de competências na saúde e, portanto, a gestão dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, deve, penso eu, também preocupar o Colégio da Especialidade. E qual é a vossa posição neste momento sobre esta questão? É que, de facto, o Governo quer descentralizar as competências para os municípios não estão a aceitar essa transferência de competências, estamos a passar por um tempo em que não há terra de ninguém, não há investimento nas instalações, não há contratação do pessoal administrativo, estamos num vazio, digamos assim, legal, numa terra de ninguém, e isso pode ainda piorar mais o acesso a cuidados de saúde primária. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e cumprimento o Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Paulo Santos, a quem agradeço a presença nesta comissão. Estas audições que estamos a ouvir vêm no seguimento de repensar aqui o que se passa nos serviços de urgência em Portugal. Não é preciso dizermos nem realçarmos tudo o que se tem passado. Sabemos que existem muitas vezes serviços encerrados, várias horas de espera nos serviços de urgência. E sabemos também que não têm sido tomadas medidas profundas para resolver estes problemas de uma forma permanente. E o que temos assistido têm sido medidas pontuais que resolvem problemas pontuais, digamos assim. Portanto, o que gostava de perceber, qual é a visão do vosso Colégio de Especialidade sobre os principais problemas que temos nos serviços de urgência, quais são as origens, quais são as principais soluções e que medidas consideram que deveriam ser implementadas para resolver então estes problemas de uma vez por todas e não continuarmos a assistir todos os invernos ou todos os verões a problemas nos serviços de urgência. Obviamente que, e já falámos aqui nas diversas audições, que um dos problemas tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde primários. Quando temos em Portugal mais cerca de quase 1 milhão e 500 mil pessoas sem médico de família, temos aqui efetivamente um problema de acesso, e as pessoas, em vez de recorrerem aos cuidados de saúde primários como a porta de entrada no SNS, acabam por recorrer às urgências hospitalares, e temos de facto a criar um grande impacto nas urgências hospitalares e muitas vezes, ou na maioria, com problemas que poderiam ser tratados nos cuidados de saúde primários ao invés das urgências hospitalares. Portanto, aqui o que lhe pergunto é realmente o que é que, qual é a solução, qual é a vossa visão para a solução de reforçar o acesso aos cuidados de saúde primários. Neste tema, por exemplo, a Iniciativa Liberal tem defendido a implementação, a regulamentação e a implementação das OSFs de modelo C. Gostava aqui de perceber qual era a sua visão sobre este tema, porque aqui estamos a falar, obviamente, de unidades com uma maior autonomia que podem ter outro tipo de cuidados que não são hoje prestados nas OSFs e que podem servir, nomeadamente, exatamente pelas questões de autonomia que pode permitir sistemas de incentivos diferenciados aos médicos, se isto não seria uma forma de atrair novamente os médicos para trabalhar no sistema de saúde e de acesso e permitir, obviamente, às pessoas ter um maior acesso aos cuidados de saúde. Relativamente também aqui aos profissionais de saúde e sobre a retenção e contratação de profissionais, gostava de saber qual é a vossa visão sobre a questão da dedicação plena ou do regime de exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, gostava de perguntar, e no caso da especialidade de Medicina Geral e Familiar, é conhecida a excessiva carga burocrática que os médicos de Medicina Geral e Familiar têm no seu dia-a-dia, têm um conjunto imenso de burocracia e de questões administrativas a que estão obrigados e, obviamente, o seu tempo para tratar e acompanhar doentes fica limitado. Portanto, aqui queria perceber quais são as vossas soluções e que soluções têm vindo à Ordem dos Médicos a propor ao Governo para resolver este problema. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar, agradecendo os conjuntos de elementos que já trouxe a esta discussão. Fez referência a dois aspectos que para nós são absolutamente cruciais. Um primeiro é naturalmente a importância dos cuidados de saúde primários no acesso dos utentes aos cuidados de saúde e para alcançar este objetivo é o segundo aspecto, que é a importância que é da atribuição de médico de família a todos os utentes, ao que eu acrescentaria também de enfermeiro de família. Consideramos que o investimento nos cuidados de saúde primários são, de facto, de uma enorme relevância e que sim deve ser feito. Têm um papel muito importante na prevenção, na promoção de saúde, na prevenção de doença, um papel importante no acompanhamento dos utentes numa relação de maior proximidade e se houvesse, de facto, este investimento, um reforço também do número de profissionais nos cuidados de saúde primários, o alargamento também da resposta e das valências ao nível dos cuidados de saúde primários, naturalmente os utentes, o conjunto da população, o seu estado de saúde, não tenho dúvidas nenhumas, seria muito melhor, teria-se evitado muita doença e tendo em conta o objeto desta audição que se prende com a organização, o funcionamento das urgências, contribuiria em muito para evitar situações de agudização da doença. E portanto, a primeira questão que gostaria de perguntar, ela é mais geral, mas na sua opinião, como é que os cuidados de saúde primários podem de facto contribuir para este objetivo? Ou, dizendo de outra forma, na sua opinião, o que é que considera que seria necessário de reforço de investimento nos cuidados de saúde primários para que pudesse alargar esta resposta e este acompanhamento por parte dos utentes? Eu gostaria aqui de particularizar dois aspectos. Um primeiro, ao nível dos profissionais de saúde, porque esta tem sido uma dificuldade devido à desvalorização das carreiras, os elevados ritmos de trabalho, o não reconhecimento muitas das vezes daquilo que é o desempenho dos profissionais de saúde. Muitos têm tomado outras opções na sua vida, saindo antecipadamente do Serviço Nacional de Saúde ou então procurando mesmo outras opções para a sua vida. Nós entendemos que uma das matérias que é fundamental, que são fundamentais, é a valorização das carreiras e a adoção de soluções que permita aos próprios profissionais de saúde a tomarem a opção pelo desempenho de funções no Serviço Nacional de Saúde, porque precisamos, de facto, de fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Um dos aspectos que adiantamos, para além da necessidade desta valorização das carreiras, que nos parece que é instrumental, também a criação de um regime de dedicação exclusiva, a valorização também dos próprios profissionais de saúde e aqui a valorização da especialidade de medicina geral e familiar parece-nos que é de particular relevância. A segundo conjunto de questões prende-se com o alargamento da oferta e da resposta dos cuidados de saúde primários. Por exemplo, consideramos muitas das vezes há um conjunto de situações de doença aguda, menos graves, mas ainda assim doença aguda, que poderiam e deveriam ser resolvidos ao nível dos cuidados de saúde primários, mas muitas das vezes os utentes confrontam-se com uma dificuldade, que é, em determinados períodos, permita-me coloque desta forma, os cuidados de saúde primários não têm uma porta aberta. Poderíamos falar do período noturno, do período ao fim de semana, e isto acaba por aumentar a afluência dos utentes para as urgências hospitalares. Consideramos que devem ser reservadas para, de facto, situações mais complexas. Mas entendemos também que os cuidados de saúde primários poderiam ter...
Sentada, 4 minutos.
Vou terminar. Poderiam ter também uma resposta mais alargada, por exemplo, com alguns meios de diagnóstico e terapêutica menos complexos, dizendo assim, mas também respostas que pudessem ser ao nível da saúde mental, da saúde oral, da saúde visual, da reabilitação, permitiria também alargar essa resposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dr. Paulo Santos, tem a palavra por um período de 16 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado às questões que foram sempre colocadas aqui e que todas elas apontam num sentido que é um sentido muito importante e que tem a ver com a questão do acesso, porque é de facto sobre o acesso que estamos aqui a falar e tem a ver com a capacidade ou incapacidade, por um lado, dos cuidados de saúde primários orientarem aquilo que é orientável ao nível dos cuidados de saúde primários, por outro lado, daquilo que são plataformas de gestão de doenças mais complexas, complexas do ponto de vista clínico e não complexas do ponto de vista das pessoas, mas situações mais complexas, situações que carecem de facto de um circuito das pessoas, dos utentes, que se vão movimentando entre aquilo que são os diferentes níveis de cuidados. Sim, nem está criado de uma forma, nem está criado de outra. Na realidade, sim, vários dos deputados apontaram exatamente a questão da alguma incapacidade que existe na organização dos cuidados de saúde primários para dar resposta de acesso às pessoas. Na realidade, o problema dos 1.3 milhões de utentes a descoberta é um problema fundamental, é mais de 10% da população que de facto não tem médico de família atribuído e não tendo médico de família atribuído tem uma dificuldade enorme em gerir os seus próprios recursos dentro deste sistema que está criado para ter uma porta de entrada, que é a porta dos cuidados de saúde primários, que é a porta do seu médico assistente, do seu médico de família. Este é um problema que é um problema que se coloca muito, Sr. Deputado. Os exemplos de Lisboa e Valdetejo, de facto, é um problema onde é uma região onde o problema se coloca de uma forma muito visível, mas depois reparo que foi feito, por exemplo, na região norte, em que a decisão não foi reforço dos quadros de pessoal para poderem, de facto, dar resposta àquilo que eram as necessidades das pessoas, a decisão foi dar mais utentes aos médicos de família. E o que nós temos neste momento é um conjunto enorme de médicos de família com ficheiros sobrecarregados em termos daquilo que é as tarefas específicas que têm que cumprir e que depois é muito bonito dizer vamos abrir mais horas, mas atenção, se abrirmos mais horas à noite vamos ter que as fechar de dia e portanto aqueles que passaram a ter resposta às 10 da noite deixaram de ter resposta às 10 da manhã e portanto porque os horários não esticam, porque efetivamente não se pode continuar a exigir às pessoas que sobrecarreguem o seu próprio tempo, que é o seu tempo de repouso, o tempo de descanso, o tempo de estar com a família, o tempo de estar com os amigos, o tempo simplesmente de lazer, que sobrecarreguem esse tempo com, enfim, um conjunto alargado de horas extraordinárias que depois vão sendo colocadas. Reparem, isto foi o que aconteceu durante a pandemia, mas nós da pandemia percebemos que há uma emergência e esta emergência tem que ser resolvida e tem que ser atacada. E, portanto, não houve ninguém, pelo menos no início, que não assumisse como sua responsabilidade aquilo que era de facto uma gestão alargada do tempo, com telefonemas para a casa dos doentes à 1 da manhã, como tantos médicos fizeram, enfim, provavelmente a interromper aquilo que era também o tempo de descanso dos doentes, mas efetivamente compreendendo todos que não havia uma mancha horária que pudéssemos alocar de outra forma. Isto a certa altura começou, todos percebemos que estava a ser demais, a certa altura deixamos de perceber porque é que se continuava a insistir neste modelo de organização. Isto tem tudo a ver com a organização, claro que tem a ver com a questão dos recursos humanos. Foca-se aqui muito a questão das carreiras, e a questão das carreiras é fundamental, tem sobretudo a ver com a motivação e tem sobretudo a ver com aquilo que são as tarefas próprias de cada escalão da carreira. Enfim, as nossas carreiras foram desenhadas nos anos 70 e têm-se mantido com o desenho dos anos 70, quando nós neste momento estamos em 2023 e, portanto, já não estamos certamente nos anos 70, não estamos no século XX sequer, e continuamos a ter o mesmo modelo de carreira que efetivamente não consegue alocar aquilo que são as motivações e aquilo que são as diferenciações que vão acontecendo em cada área. Assim, a carreira de facto tem que ser revista, mas a carreira tem que ser revista ao mesmo tempo, e eu não represento nenhum sindicato, nem sequer sou sindicalizado, mas isto é fundamental dizer-se, tem que ser revista ao mesmo tempo que se revê também todo o sistema de vencimentos dos médicos, porque efetivamente o sistema de vencimentos dos médicos tem-se situado sempre numa percentagem relativamente baixa daquilo que é o ordenado base e uma percentagem relativamente alta, veja-se nas OSFs tipo B, onde andará à volta dos 2/3 do vencimento é pago em função da produtividade, mas veja-se na maior parte dos médicos hospitalares, dos que estão relacionados com a urgência, onde uma parte significativa do seu vencimento é produzida através de horas extraordinárias que são feitas no próprio serviço de urgência. E por isso, assim, nós temos que rever todo este sistema de pagamento, porque efetivamente temos que ter retribuições que sejam confortáveis e justas e que permitam depois encararmos com otimismo, encararmos com motivação aquilo que é de facto o trabalho que todos nós temos que fazer enquanto médicos, seja nos cuidados primários, seja nos cuidados hospitalares. Claro que nós estamos aqui a falar sobretudo de um ponto de charneira, e este ponto é muito importante, porque o pivô do Serviço Nacional de Saúde tem sido o funcionamento do serviço de urgência. Sim, com algumas variações que são relativamente pequenas, nós temos 6 milhões de urgências todos os anos, desde há muitos anos. Sabemos que temos mais urgências no inverno do que temos mais acesso ao serviço de urgência, maior necessidade de acesso ao serviço de urgência no inverno do que temos no verão. E sabemos que normalmente naqueles dias em que há feriados, que é classicamente aquele período do Natal e do Ano Novo, nesses dias em que há feriados, enfim, algumas pontes que depois são que condicionam aquilo que é o funcionamento normal dos serviços, e nomeadamente do setor da saúde, sabemos que vai haver picos de afluência nessa altura. Ora, se nós sabemos isto, e sabemos isto há 40 anos, porque é que ainda não experimentamos um modelo que simplesmente faça ou possa fazer um reforço dos quadros nessa altura, e um reforço do atendimento a situações agudas nessa altura. Mais uma vez, atenção, o reforço das situações agudas vai obrigar a deslocar profissionais que normalmente estão a fazer outras coisas, e se deslocam para a doença aguda, vão deixar, e nos cuidados de saúde primários isso é particularmente importante, porque se deslocam para a doença aguda vão deixar de dar suporte e assistência àquilo que são as outras necessidades de saúde, nomeadamente em termos da gestão dos fatores de risco, em termos da promoção da saúde e em termos daquilo que é a gestão da doença crónica, que são muito visíveis e muito necessários na nossa população e que de facto condicionam muito da atividade ou justificam muito da atividade que é feita pelos médicos de medicina geral e familiar. E portanto, isto como não se pode tapar de um lado e destapar do outro, há que encontrar aqui mecanismos que efetivamente permitam aliviar a carga de tarefas em que os médicos estão situados, e falou-se aqui também da questão da desburocratização. Eu não posso estar mais de acordo, às vezes fala-se muito da questão das baixas. A questão das baixas é uma questão que era fácil de se resolver por via legislativa, desde que fosse possível que um trabalhador que, reparem, na Segurança Social até 3 dias não tem qualquer comparticipação, portanto a baixa não é paga, digamos assim. E portanto, até esses 3 dias, o trabalhador pode perfeitamente dizer, por compromisso de honra, e naturalmente esse compromisso de honra assume-o responsavelmente e assume a responsabilidade pelo compromisso que está a assumir. Mas por compromisso de honra, comunica ao patrão a dizer assim, olha, eu estou doente, eu hoje não consigo ir trabalhar. Assim, que isso desconta, enfim, nas férias, façam, assim, eu não sou especialista em direito laboral e portanto não é essa a minha área, mas estes 3 dias implicava que uma pessoa, por exemplo, que é vista num serviço de urgência, porque
Enfim, vamos colocar aqui um quadro gripal normal nesta altura do ano, seja por sistema respiratório, como dizia a professora Berta, seja pela gripe A, que também estamos a assistir agora a um aumento de número de casos nos últimos dias. Assim, a realidade é que esta pessoa é vista num serviço de urgência, ou é vista num privado, ou é vista num, assim, até um telefonema com o seu próprio médico, mas depois obrigatoriamente terá que passar pelo centro de saúde, porque não há mais ninguém que lhe passe a baixa para aquele dia que ele ficou em casa, porque no dia seguinte, de uma forma muito, muito simples, tomou bem grão no chazinho quente com mel e no dia seguinte está curado e pode perfeitamente retornar ao seu local de trabalho sem necessidade de maior absentismo. Estas questões que têm a ver com esta carga, com esta teia burocrática, um conjunto enorme de atestados de saúde, periciais, etc., que são exigidos em termos daquilo que é a atividade do médico assistente e que muitos deles, alguns até se contradizem a própria lei uns com os outros. Tivemos a oportunidade de focar isto junto ao seu questionário para que transmitisse ao seu secretário de Estado e à sua ministra da altura, que efetivamente fomos detectando um conjunto de incongruências na lei de alguns atestados que são exigidos e que depois na realidade não têm cabimento absolutamente nenhum, mas toda a gente os continua a existir porque existe um diploma, alguns que é isso obrigava, que é isso fazia menção. Tudo isto tem a ver com carga burocrática, tudo isto tem a ver com um conjunto de tarefas que estão sobre os médicos de família e que efetivamente podem e devem ser aliviadas e podem e devem ser geridas de uma outra forma, assim como encontrar de facto novas tecnologias de saúde e novas tecnologias de informação e comunicação que possam, de facto, ser auxiliares importantes neste trabalho. Para terem uma ideia, isto, os números estão para sair para publicação numa tese de doutoramento que eu estou aqui orientado aqui na Faculdade de Medicina do Porto. Na área da telemedicina, nós conseguimos, em doença aguda, em doentes não selecionados, nós conseguimos uma resposta de teleconsulta, não é por encaminhamento, não é por reorientação, isso é a tarefa da linha CDS-24, que é basicamente uma linha de gestão de percursos, não de orientação clínica, mas com orientação clínica nós conseguimos uma resposta de 52% com satisfação e sem necessidade de intervenção a 7 dias. 52%, imagino que é isto, no total das 6 milhões de consultas, representa qualquer coisa como 3 milhões de consultas. No imediato resolve o problema. Claro que há aqui um outro problema, é que para isto acontecer é necessária formação. E esta formação tem a ver com formação em cuidados de saúde primários, em medicina geral e familiar, tem a ver com formação generalista de medicina interna, de pediatria, etc., não tem a ver com formação numa área que é uma pseudo-área, porque efetivamente é uma área de conjunto de saberes, é uma área de congregação de saberes e, portanto, tem a ver com o que é esta área do serviço de urgência. Por excelência, é uma área onde os saberes se devem cruzar e não uma área onde os saberes se devem cristalizar ou reestruturar de uma ou outra forma. Isto do lado daquilo que é a formação dos médicos, por isso nós não somos contra a formação, nunca fomos contra a formação e portanto se de alguma forma passou a ideia que o Colégio de Medicina Geral e Familiar, os médicos de Medicina Geral e Familiar foram contra a formação médica, assim, essa ideia foi abusivamente transmitida e eu sei que de alguma forma esse argumento foi lançado depois na discussão. A realidade é assim, esta formação obedece a objetivos e estes objetivos nunca estiveram completamente claros, que não fosse simplesmente uma proposta mais ou menos corporativa de criação de uma nova carreira. Enfim, que não resolveria nem os problemas a montante ao nível dos cuidados de saúde primários, nem os problemas a jusante ao nível daquelas plataformas de gestão de doente crónico e que efetivamente nos obrigam a que o doente circule pelos serviços de saúde, mas tem que ser os serviços de saúde a adaptar-se àquilo que são as necessidades dos doentes, quando na realidade nós vemos a maior parte das vezes que é o doente coitado que tem que se adaptar àquilo que são as necessidades e as idiosincrasias e às vezes até as vontades ou as más vontades dos serviços de saúde. E nisto, assim, é fundamental a questão da literacia em saúde, portanto que os doentes de facto percebam aquilo que está em causa e percebam qual é o seu percurso e qual é a sua responsabilidade neste percurso. Repare, eu há dias, assim, a literacia em saúde é uma área que a mim me satisfaz particularmente, é uma área onde eu tenho trabalhado em termos académicos. Assim, há dias estava a passar o zapping na televisão em casa e passo por uma telenovela, não interessa de que canal, era um deles, e de repente, assim, quando nós ouvimos qualquer coisa de saúde, apontamos logo as orelhas, e de repente ouço o artista que estava lá a representar e que estaria, enfim, com uma dor de garganta, percebi que seria um síndrome gripal banal, e que assim, estou tão doente, sinto-me tão doente, vou já às urgências. Assim, isto é um erro absoluto, tem que haver saúde em todos os setores, e tem que haver saúde também na comunicação social, e tem que haver saúde também enfim, na arte e no cinema, e aqui nas telenovelas. Sim, que bem que teria sido esta artista, em vez de ter dito vou a correr ao serviço de urgência, tivesse dito vou telefonar ao meu médico assistente, vou telefonar ao meu médico de família, que ele se calhar consegue me ajudar e consegue resolver. Vejam a diferença que isto era em termos de educação para a população, em termos de literacia. E isto são coisas relativamente simples, que nós nos apercebemos quando estamos a passar por situações, mas que efetivamente é preciso que alguém chame a atenção, porque objetivamente, e se percebemos que, enfim, que a comunicação social e a arte e a poeta e a nossa cultura continua a ser demasiado hospitalocêntrica e a nossa cultura continua a ser demasiado orientada para aquilo que é a capacidade ou a aparente capacidade de resolução dos hospitais. Como eu disse há um bocado, nos cuidados de saúde primários e nos 35 milhões de consultas que fazemos por ano, nós resolvemos sensivelmente 90% das consultas. Também nos leva para outra questão que o Sr. Deputado Pedro Frazão colocou e que é muito interessante e que eu agradeço, e que é a questão da integração com o poder autárquico. A integração das autarquias na saúde tem sido muito entendida como sendo uma integração ao nível da estrutura, e isso tem a ver com a construção de edifícios, com a manutenção de edifícios e eventualmente com o funcionamento de alguns serviços dentro desses edifícios que possam ser geridos autonomamente e que, portanto, não precisem de passar que não sejam propriamente o setor da saúde. Eu penso que as autarquias podem ter aqui um papel fundamental, não apenas na estrutura, a estrutura tem que ser negociada pelos mecanismos normais e pelos mecanismos apropriados para que isso aconteça, mas ao nível dos processos. Imagino que bom que era uma autarquia dizer assim: eu tenho um problema de acesso, eu tenho um problema de qualidade e, portanto, vou promover, tenho aqui, olha, nós temos aqui um determinado problema de saúde. Um exemplo simples: Santa Maria da Feira e a questão da sobrose do pó da cortiça. Para quem conhece Santa Maria da Feira, continua a ser a catedral da cortiça no nosso país, e portanto há lá um problema de saúde, tem a ver com uma algia, um fungo presente no pó da cortiça. Se isto é um problema em Santa Maria da Feira, que objetivamente não é nos concelhos à volta, então a Câmara pode estar interessada em fazer formação, em promover formação, em promover serviços competentes nesta área, em promover aquilo que é o acesso a um cuidado de saúde diferenciado nesta área, porque objetivamente este é um problema da população de Santa Maria da Feira. Imaginem fazermos isto para todos os concelhos, imaginem fazermos isto para todos os municípios, obviamente dentro daquilo que é um plano nacional de saúde e que nos garante aquilo que são os objetivos e as metas de saúde a alcançar, mas localizado ou deslocalizado àquilo que são as prioridades reais no local, no terreno, na região, no concelho em que estamos inseridos. E aqui as autarquias podem e devem ter um papel muito importante, e eu penso que este papel dá de alguma forma, pelo menos no discurso público e depois também na forma como ele tem sido entendido, este papel tem sido menorizado, que é não apenas construir edifícios, e por isso se calhar as câmaras têm algum medo de arriscar a colocarem-se em termos que depois serão processos financeiros mais complexos, não apenas construir edifícios ou manter os edifícios, mas de facto olhar para os processos e integrar juntamente com os ACES, integrar juntamente com os profissionais de saúde, e aqui muito especialmente nos cuidados de saúde primários, sendo que os hospitais se destinam a tratar doenças e, portanto, faz sentido haver consultas hospitalares num sítio onde há doenças, não faz sentido haver consultas hospitalares num sítio onde elas não existam, e isso diferencia-nos. O professor Pedro aqui há pouco já falava um bocadinho sobre isso.
Doutor Paulo Santos, se nos permite,
teremos que ter, só para concluir, Sr. Presidente, de facto,
passamos à segunda ronda.
De facto, teremos que ter serviços mais orientados para as pessoas e para as reais necessidades das pessoas e para as reais necessidades dos cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Paulo Santos. Vamos passar à segunda ronda. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Berta Nunes. Um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Paulo Santos, centrando na questão que nos traz aqui, sabemos que há o problema da falta de médicos de família, que essa deve ser a prioridade das prioridades e que até pode passar pelas OSFs tipo C, que não é por, como já disse o Sr. Ministro, que podem ser até complementares neste período onde são mais necessários médicos de família. Mas, dito isto, queria saber a sua opinião sobre a responsabilidade do médico de família para também responder à doença aguda da sua lista de utentes e não só à doença crónica. E à necessidade dos cuidados primários se organizarem para responderem também à doença aguda, que tem havido aqui uma deriva no sentido de restringir o acesso à doença aguda, supervalorizando o acompanhamento da doença crónica, e tem que, na minha opinião, e também queria saber a sua opinião, voltar à ideia de que o médico de família é responsável pelo seu utente na doença crónica, na doença aguda,
minuto, senhora deputada,
em todo o seu ciclo de vida. E também, a USFIN, por exemplo, está a propor que fora das horas de funcionamento dos cuidados primários possa haver, como já existiu, grupos de consultas abertas com médicos de família de várias USFs.
Obrigada, Sra. Deputada. Temos mesmo que terminar.
Sim, Sr. Presidente. O que é que considera em relação a isso? Porque, de facto, temos que centrar novamente nos cuidados primários o acesso à doença aguda.
Muito obrigada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, deputado Pedro Melo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. É de salutar que no final desta audição o PS comece já a equacionar aquelas que, têm sido propostas do PST e que têm sido votadas contra no nas alterações. E, portanto, têm sido sempre chumbadas. Dr. Paulo Santos, dirigido a si, muito, muito sucintamente, também para concluir este dia longo, este dia que já vai longo, nós ouvimos aqui, o doutor foi o último a falar, e isto também o coloca numa posição privilegiada. A pediatria, a dizer que a pediatria é fundamental, tem que haver mais pediatras, até tem que ir pediatras aos centros de saúde. A medicina interna, a dizer que a medicina interna é fundamental, tem que criar plataformas, tem que criar mais eficiência. A medicina geral familiar é fundamental, aliás, não pode descurar a doença crónica, não pode abrir à noite, não se pode, porque senão vamos descurar a doença crónica se começarmos a tratar da aguda. A medicina interna diz que a solução é a resposta dos cuidados de saúde primários, e a minha questão é, então, qual é a solução? Eu queria, assim, sucintamente, que o doutor nos dissesse duas ou três medidas que fossem soluções para tomar no imediato e depois a breve prazo e a médio prazo para conseguir combatar este problema.
Obrigada,
das urgências. E uma resposta muito simples. E os médicos de medicina geral familiar estão ou não estão disponíveis para fazer urgência, e se não for nas próprias USFs, para integrarem equipas dedicadas nas unidades hospitalares? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu queria só utilizar esta segunda ronda para o cumprimentar, agradecer mais uma vez ter-se disponibilizado para prestar os seus esclarecimentos tão explanados e tão aprofundados sobre este tema. Muito obrigado em nome do Grupo Parlamentar de Chega. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas aproveitar este minuto para agradecer as explicações que foram dadas, que foram elucidativas, portanto não vou repetir nenhuma das perguntas e pronto, queria apenas agradecer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não está presente o parlamentar do PCP. Tem a palavra o Dr. Paulo Santos, por um período de 4 minutos, por favor.
Muito obrigado. Em resposta direta à Sra. Professora Berta Nunes, a doença aguda faz parte daquilo que é as atribuições do médico de família. E, efetivamente, tivemos, até por um modelo de contratualização que apontou nesse sentido, tivemos uma deslocação para aquilo que é o modelo de assistência à doença crónica e, sobretudo, o investimento ao nível dos fatores de risco, nomeadamente os fatores de risco cardiovascular, e depois, mais tarde, também aquilo que foram os rastreios oncológicos, também o risco oncológico. Mas não podemos, de forma alguma, descurar a doença aguda. Temos que criar uma organização que permita gerir a doença aguda e que permita, ao mesmo tempo, manter a doença crónica. Eu não disse que nós não podemos fazer uma para fazer a outra. O que eu digo e que defendo é que, efetivamente, nós não podemos estar a fazer uma e estar a fazer a outra, e todos juntos ao mesmo tempo, porque objetivamente os horários não esticam. Repare, fizemos um esforço enorme, como sabe, fizemos um esforço enorme de capacitação das unidades e de avaliação das unidades, no sentido de conseguirmos o maior número de vagas de sempre ao nível da medicina geral e familiar. Não foram todas ocupadas. E este porquê preocupa-nos muito mais de saber se 30 ou 40 vagas da medicina geral e familiar ficaram para ocupar nas 578 que nós abrimos este ano neste último concurso. A realidade é que preocupa-nos sobretudo o porquê. E o porquê tem muito a ver com aquilo que é o conforto do trabalho, com aquilo que é a motivação para trabalhar, e que eventualmente começamos a ver que alguns jovens médicos sempre começam a olhar para os mais velhos e dizem: dizem, já deu para este peditório, não quer dar mais, então se ele não quer, o que é que ele vem para aqui fazer? Assim, e o que nós vemos é que os jovens acabam o internato, falou-se aqui nos exemplos do João Ibaltejo, há tempos atrás estive no Algueirão, que também é um bom exemplo daquilo que é um conjunto muito alargado de pessoas e uma proporção muito significativa de pessoas que não têm médio de família, assim, e os jovens acabaram o internato, portanto, fizeram a sua formação, havia disponibilidade para continuarem a trabalhar lá e calmamente deslocaram-se para o hospital ao lado, 400 metros ao lado, não interessa a marca, e deslocaram-se para o hospital 400 metros ao lado. E a pergunta é porquê? E este porquê é fundamental. Assim, o modelo C é uma forma muito interessante de resolver. É uma estratégia que pode ajudar a resolver este problema. Sim, é uma estratégia que, do ponto de vista legislativo, ficou como complementar em relação àquilo que era a estrutura básica do Serviço Nacional de Saúde, da Organização dos Cuidados de Saúde Primários, mas que, na realidade, complementar ou alternativa pouco interessa, a realidade é que é apenas uma estratégia. O modelo C não é o objetivo e, portanto, quando nós falamos em modelo B, falamos no modelo de pagamento à produtividade, que é um modelo interessante e que, efetivamente, pode acarretar, pode levar a que haja aumento da produção e aumento da qualidade dessa produção. Mas é importante que haja aumento da produção e aumento da qualidade da produção. O que eu tenho visto, enfim, de alguma forma, como vão transmitindo os colegas no contacto que vamos tendo, é que bem me podem pagar muito mais. Eu neste momento precisava era que me tirassem tarefas porque eu não consigo fazer tudo aquilo que é suposto fazer. Portanto, esta questão de, assim, o facto de não ter só sido propriamente atribuído médico de família aos portugueses, mas foram sobretudo atribuídos portugueses aos médicos de família, esta questão de facto leva-nos para aquilo que é as reais condições de trabalho. E estas reais condições de trabalho têm-nos afastado da questão, enfim, da qualidade, mas a qualidade de alguma forma vai sendo tamponada por aquilo que é toda uma hierarquia interpares e que vai respondendo a estas necessidades, mas leva-nos sobretudo para questões de acessibilidade, que a doutora Berta falava aqui e que o Sr. Deputado Manuel Lopes também falou e muito bem, quando diz que efetivamente não há, olha-se para um lado e olha-se para o outro, e somos todos importantes, pois somos todos fundamentais, trabalhamos todos na área da saúde e cada um do seu lado, cada um no seu perfil de competências vai complementar aquilo que é a assistência médica necessária, a assistência de saúde necessária aos portugueses e, portanto, ainda bem que temos médicos de família que são a porta de entrada, ainda bem que temos internistas que são a base do funcionamento hospitalar, ainda bem que temos pediatras que são também a base do funcionamento hospitalar, enfim, numa outra área que é a área das crianças, é a área da saúde infantil, sobretudo da assistência às doenças nas crianças. E fundamental é que, de facto, nos conseguimos articular uns com os outros e conseguimos criar estas respostas que num determinado momento podem estar de um lado, num outro momento estão do outro, assim, e precisamos, de facto, nos organizar e de estruturar aqui uma outra forma de atuar. Com médicos de família nas urgências ou sem médicos de família nas urgências, mais uma vez volto a dizer, se os médicos de família foram 8 horas ou 12 horas por semana para as urgências, atenção, porque essas 12 horas deixam de estar presentes nos centros de saúde. Assim, quando na realidade é perfeitamente possível encontrar outras alternativas e alternativas de organização, e que essas alternativas sejam devidamente valorizadas também naquilo que é o trabalho diário, o trabalho normal dos médicos de família. Eu penso que, de uma forma geral, respondi às questões que me foram colocadas. De qualquer das formas, se houver aqui algum ponto que seja necessário reforçar, Sr. Presidente, agradecia que me lembrasse. Se não, agradeço uma vez mais aquilo que foi esta oportunidade e o prazer de estar aqui também numa área que é uma área que objetivamente não é a nossa área de trabalho enquanto médicos de família. Nós trabalhamos para cá do serviço de urgência, mas o serviço de urgência é uma área fundamental em termos daquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e da organização e da dinâmica do Serviço Nacional de Saúde, e portanto é uma área que nos preocupa muito, não em termos da qualidade, que eu acho que não há problemas de qualidade no serviço de urgência de uma forma geral, assim, eventualmente um ou outro aspecto que possa ser melhorado, mas não em termos de qualidade, mas em termos de organização, em termos de acesso. E aí nós somos também chamados, naturalmente, a intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Paulo Santos, Presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar. Que consideramos terminada esta audição. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela vossa presença. Lembro que, ainda sobre este tema, há outras audições a fazer, nomeadamente o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que estará aqui no dia 1 de fevereiro. Muito obrigado e vamos continuar os nossos trabalhos da Comissão.
Bom dia a todos, então. Muito bom dia.
Muito obrigado.